Natural de Coimbra, cidade que amava como poucos, João de Serpa Oliva foi sempre uma referência dentro do partido e um dos melhores do CDS. Deputado nas 11ª e 12ª legislaturas, entre 2009 e 2013, desempenhou o seu cargo sempre com um enorme espírito de serviço público e elevada qualidade, nomeadamente nas áreas da saúde e dos assuntos europeus. Filho de um dos sócios fundadores da Casa de Saúde Santa Filomena, em Coimbra, João de Serpa Oliva ocupou vários cargos sociais no Grupo Sanfil Medicina, nomeadamente diretor clínico da Casa de Saúde Santa Filomena e, posteriormente, diretor clínico coordenador do grupo. Como médico, foi um dos mais conceituados e respeitados cirurgiões ortopedistas do país, tendo sido chefe dos serviços dos hospitais da Universidade de Coimbra e criou a Unidade de Patologia Cética Osteoarticular, Ortopedia 5, que dirigiu durante 25 anos. Ao longo da sua carreira, realizou mais de 15 mil cirurgias. Foi membro efetivo de várias sociedades científicas nacionais e estrangeiras, destacando-se, entre outros, a Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé, a que presidiu, e a Sociedade Portuguesa de Dano Corporal, de que foi Presidente da Assembleia Geral, e a atribuição da Medalha de Ouro do Latvian Research Institute pelo contributo na relação entre os especialistas de ortopedia da ex-URSS e de Portugal. Em 2014, a Associação Portuguesa de Podologia instituiu, em sua homenagem, o Prémio Serpa Oliva, do qual foi o primeiro galardoado, uma distinção anual que visa o reconhecimento público de personalidades ou entidades que tenham contribuído para o desenvolvimento, crescimento, sustentabilidade e afirmação da podologia em Portugal. João de Serpa Oliva foi sempre um leal e bom amigo de todos os com ele se cruzaram no grupo parlamentar do CDS, a todos marcando pelo seu conhecimento, dedicação e humanismo. E deixa, estou certo, no Parlamento, uma saudade que estamos convictos é partilhada por todos os seus contemporâneos e todos os que com ele privaram, sejam deputados, sejam funcionários e independentemente do grupo parlamentar a que pertençam. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de João Manuel de Serpa Oliva e apresenta à sua família, designadamente à sua mulher e às suas filhas aqui presentes, as suas mais sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Presidente da Assembleia da República também se associa a estes cumprimentos e saudações e condolências à família. E vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um segundo voto de pesar pela morte do escritor António Torrado, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, e a Sra. Secretária Lina Lopes vai fazer o favor de ler este voto de pesar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela morte do escritor António Torrado. António Torrado, um dos mais reconhecidos escritores do panorama da literatura portuguesa contemporânea para crianças e jovens, faleceu no passado dia 11, aos 81 anos. Poeta, dramaturgo, argumentista, ficcionista e ator de manuais escolares, António Torrado nasceu em Lisboa em 1939, licenciou-se em Filosofia pela Universidade de Coimbra e começou a publicar contos para a infância com apenas 18 anos. António Torrado, uma das figuras de maior relevo da nossa literatura do pós-25 de Abril, foi professor do ensino secundário e esteve ligado ao universo editorial e pedagógico. Fundou uma escola infantil e básica, pioneira em Portugal, do movimento da Escola Moderna, Técnicas de Frené, e foi professor de literatura infantil da Escola de Educadores de Infância de Lisboa. Em 1974, ingressou na RTP como chefe de departamento de programas infantis. Deu cursos de formação de professores em Portugal, Guiné-Bissau, Angola e Cabo Verde. Colaborou em jornais e revistas como Professor, Vida Mundial, África e Vértice, entre outros. E dirigiu o suplemento infantil Moinho de Vento, do jornal A Capital, entre 1968 e 1972. Como poeta, está representado em diversas antologias. Foi sócio fundador da Associação Portuguesa de Escritores, do Instituto de Apoio à Criança e da Sociedade Portuguesa de Autores, membro da Associação Internacional de Críticos Literários e responsável pela cadeira de escrita dramatúrgica da Escola Superior de Teatro e Cinema. António Torrado, detentor de uma capacidade imaginativa e vulgar, escrevendo com a simplicidade de um contador de histórias, dedicou aos mais novos o melhor da sua escrita e muito do seu tempo e talento. Da sua vasta obra, mais de uma centena de livros traduzidos em várias línguas, sobressai a produção literária para crianças, amplamente galardoado em Portugal e no Brasil. Entre muitos outros prémios, António Torrado foi galardoado 4 vezes com o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens em 1980 com o livro Como se Faz Cor de Laranja, em 1984 com o livro Das Sete Cores, em 1996 com O Mercador de Coisas Nenhumas e em 1998 com As Estrelas Quando os Reis Eram Príncipes. Em 1984 recebeu o Prémio Teatro Infantil da Secretaria de Estado da Cultura. Nos anos de 1974 e 1996, alguns dos seus livros foram incluídos na lista de honra da IBBY, International Board on Books for Young People. Foi o candidato de Portugal ao prémio Hans Christian Andersen em 2000 e 2014. E em 2013, António Torrado foi nomeado por mais um importante prémio na área da literatura infantil juvenil, o Astrid Lindgren Memorial Awards, ALMA. Neste momento, em Portugal, perde um maravilhoso contador de histórias que possuía o dom da imaginação, da palavra, da escrita, da poesia, da beleza e do humor, a Assembleia da República manifesta o seu maior profundo pesar pelo falecimento de António Torrado, endereçando à sua família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências por tão grave perda.
Muito obrigado, Sra. Secretária Helena Lopes. O Presidente da Assembleia da República associa-se também a este voto de pesar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio por este, relativo a estes dois votos de pesar. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Temos agora um projeto de voto apresentado pelo PAR, de saudação a António Guterres. Senhora Secretária Maria de Luís Rosinha vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas procede hoje à votação da recomendação unânime de 8 de junho do Conselho de Segurança para a recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral, ato formal que antecederá o juramento e a posse para um segundo mandato à frente da mais importante organização multilateral internacional, reunindo 193 Estados-membros. Esta decisão, que tanto orgulha Portugal e os portugueses, é consequência da forma competente, rigorosa e empenhada como António Guterres exerceu o cargo de secretário-geral nos últimos 5 anos, bem como da força da sua liderança, ancorada nos valores e princípios essenciais em que assenta a Organização das Nações Unidas. Depois de um longo processo, com audições e debates, pautado por uma grande transparência em que a sua candidatura saiu claramente vencedora, e de 5 anos de grande exigência marcados por grandes tensões, e pela mais grave crise pandémica da história recente, António Guterres recebe por unanimidade o voto de confiança do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que se deve às suas qualidades humanas, políticas e intelectuais, e à forma como colocou as suas muitas e diversificadas capacidades ao serviço dos povos e das nações, provando que, tal como há 5 anos, António Guterres é a personalidade mais preparada para enfrentar a complexidade dos problemas do mundo atual. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda António Guterres, felicitando-o vivamente e endereçando-lhe os votos dos maiores sucessos no segundo mandato como Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor Deputado André Ventura, abstém-se. Foi aprovado, com a abstenção do Sr. Deputado André Ventura, esta saudação. Vamos continuar com o Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra para que faz.
Sr. Presidente, apenas para dizer que farei chegar uma declaração de voto sobre esta matéria.
Muito bem. Vamos votar uma deliberação. Conta Geral de Estado 2019. Quem vota contra? O CDS, o Chega, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD, o Bloco de Esquerda, senhoras deputadas não inscritas, o PCP e os Verdes. E quem vota? E o PAN. E quem vota a favor? O Partido Socialista. Foi, portanto, aprovado esta deliberação sobre a Conta Geral do Estado. Foi aprovado. Projeto de Resolução 1235 do PS recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à despoluição dos rios Tornada e Arnoia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Votação na generalidade de um projeto da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo medidas de combate à pobreza menstrual. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS e votos a favor das restantes bancadas. Votação na generalidade de um projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que diligencie no sentido da menstruação não ser uma forma de discriminação, de desvantagem económica e ambiental. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o PSD, o CDS, o Chega. Quem vota a favor? As restantes bancadas. Portanto, foi aprovado com a votação que eu indiquei antes. Projeto do Bloco de Esquerda, sobre o mesmo tema, 1307, distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PSD, o CDS, o Chega. Quem vota a favor? Restantes bancadas e deputados. E, portanto, foi aprovado. Baixa a 9ª Comissão, aliás, como o projeto anterior.
Senhor Presidente?
Como os projetos anteriores. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, relativamente a estes projetos, queríamos fazer, um conjunto de deputadas da minha bancada, uma declaração de voto. Eu própria, Susana Amador, Susana Correia, Sara Velez, Cristina Mendes da Silva, Silvia Torres, Martina Jesus. Obrigada.
É uma declaração de voto escrita? Muito bem. Vamos para o projeto de resolução 1301/14 do PS. Proteção dos direitos humanos e a política externa da União Europeia em matéria de migração. Quem vota contra? CDS Chega. Quem se abstém? Ninguém. Foi aprovado com os votos que eu indiquei, visto que todos os outros votaram a favor. Votação na generalidade do projeto de resolução da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por uma política de migração que garanta a proteção efetiva de migrantes na União Europeia, o cumprimento dos direitos humanos e a salvaguarda da intervenção humanitária de salvamento de náufragos. Quem vota contra? PSD, CDS e o Chega. Quem se abstém? PS e Iniciativa Liberal,